sequer a opção de ficar no Serviço Nacional de Saúde. Esta opção do Governo de atrasar sempre tudo no SNS começa a não ser de feito e feitio. E começa a ser bem claro que o problema não é só querer atrasar a despesa, começa mesmo a parecer uma estratégia para engrossar o setor privado à conta do direito à saúde da maioria da população.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Em junho, o Governo foi aberto um concurso para a contratação de 1.639 médicos na base da respectiva carreira. E ontem, antes de ontem, o Governo terminou mesmo um reforço em 254 vagas de médicos recém-especialistas. Aquilo que me informou a Sra. Secretária de Estado é que aqueles que não foram incluídos nesse, as especialidades não foram incluídas nesse concurso, são passíveis de contratação direta pelas administrações hospitalares, não no próximo trimestre, mas imediatamente, ao abrigo de um diploma que se mantém em vigor e continua em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para uma intervenção em nome do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quando há cerca de 2 anos aqui estivemos num debate, no seguimento dos incêndios trágicos que atingiram Santo Tirso e que mataram mais de 70 animais, o Sr. Primeiro-Ministro, em resposta ao PAN, fez uma mudança que na altura o congratulámos, que foi precisamente o passar a tutela da DGAV para o Ministério do Ambiente. Recentemente, este mesmo caso que levou a um passo civilizacional o nosso país no que diz respeito à proteção dos animais, este caso foi arquivado. Ou seja, ninguém foi condenado no que aconteceu em Santo Tirso e que vitimou mais de 70 animais. Não queremos, evidentemente, que se imiscua numa decisão de um caso concreto, mas mais de 40 mil pessoas já vieram assinar uma petição em defesa da lei que criminaliza os maus-tratos a animais de companhia, pedindo que haja não só aquilo que é a necessidade de aprofundar este regime, mas também a sua tutela constitucional e mais reforço e fiscalização nestas matérias. No Orçamento de Estado conseguimos introduzir uma medida para precisamente garantir mais formação aos agentes e aos magistrados que lidam com estas matérias, o que é fundamental. É com preocupação que olhamos para a inaplicabilidade desta legislação. Pergunto se o Sr. Primeiro-Ministro acompanha com preocupação também esta matéria e se está disponível para garantir que o Partido Socialista irá viabilizar a reforma do Código Penal, que há muito já tínhamos também tido a oportunidade de falar, para corrigir os erros e lacunas que possam existir na lei em relação a isto. Mas, recentemente, houve também uma outra alteração. Durante o mês de dezembro, foram alteradas e transferidas competências para as CCDRs em matéria ambiental e em matéria de proteção e bem-estar animal, pela resolução do Conselho de Ministros 123. As várias organizações não ambientais já se vieram manifestar com preocupação, as CCDRs não estão sob a tutela do Sr. Ministro do Ambiente, o que pode pôr em causa também a articulação entre as próprias CCDRs e o ICNF. Por outro lado, já tivemos a experiência da transferência de competências para os municípios em matéria de gestão das áreas protegidas. Temos relatórios recentes que nos dizem que os habitats em Portugal, 72% estão degradados ou em más condições e, não obstante ser absolutamente fundamental até para cumprirmos os objetivos climáticos e também a execução dos fundos comunitários, nomeadamente o PRR, em matéria de conservação das florestas, mas também em matéria da renaturalização, passou entre os pingos da chuva esta mudança e, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, gostaríamos de saber ao que vem esta mudança de transferência de competências para a CCDR e se pode garantir-nos que não vão haver mais retrocessos em matéria de execução de fundos comunitários, em matéria climática e ambiental e, de facto, o que é que o Governo prevê com esta transferência de competências, se vai assegurar que nem em matéria de proteção animal, nem em matéria ambiental vamos retroceder.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Bom, como é evidente, não vou comentar uma decisão judicial. Relativamente à alteração do Código Penal, se memória não me falha, chegámos mesmo a acordar numa redação que era uma redação muito semelhante a uma à vigente em Espanha sobre os maus-tratos animais, tanto quanto me recordo. Segundo lugar, enfim, a matéria de revisão constitucional é uma matéria legislativa no qual o Governo não tem sequer direito à iniciativa e, portanto, não deve ter direito à opinião, mas, apesar de tudo, tem acesso à informação. E, do que eu sei, há pelo menos um projeto de lei de revisão constitucional que prevê precisamente a tutela constitucional dos direitos dos animais, de forma a não haver dúvidas sobre a constitucionalidade da criminalização dos maus-tratos animais. Relativamente à questão das CCDRs, a resolução do Conselho de Ministros não transferiu competências nenhumas. Definiu, de acordo com o que consta do programa do Governo, qual é o programa de descentralização administrativa que visa transferir para as regiões um conjunto de competências vastas que estão hoje centralizadas e que passam a ser executadas nas regiões através das CCDRs. E o critério que foi adotado é transferir para as competências das CCDRs, nos termos da lei que há de ser aprovada, as competências que são indispensáveis ao desenvolvimento regional. Ora, tudo o que referiu está íncito no conceito de desenvolvimento regional. As competências das CCDRs não são um departamento sectorial do Estado. São um departamento, são entidades de competência transversal e que ganham crescente autonomia, visto que, na medida em que o Presidente deixou de ser escolhido pelo Governo, mas é eleito pelos autarcas todos da região, um primeiro Vice-Presidente é eleito pelos Presidentes de Câmara da região e ainda se mantém um Vice-Presidente que é nomeado pelo Governo. Mas creio que, aliás, será um processo transitório até todos os dirigentes das CCDRs serem legitimados por aqueles que são os representantes próprios dos cidadãos da região, que são os autarcas. E, portanto, é uma matéria de competência transversal e onde integramos aquilo que neste momento está sectorializado. Há competências que estão no ambiente, há competências que estão na economia, há competências que estão na agricultura, mas que são essenciais ao desenvolvimento da região. E, portanto, não se trata nem de distinguir lugares, nem de distinguir serviços, mas trata-se que eles sejam todos integrados sob o mesmo chapéu nas respectivas regiões e não com as suas competências partilhadas em diferentes ministérios sectoriais.
Muito obrigado.
Porque se queremos o desenvolvimento regional efetivo, que reforça a coesão territorial, nós temos que, efetivamente, ter essas competências integradas num plano de desenvolvimento regional e não espartilhadas por diferentes ministérios concediados em Lisboa. É isto que se trata, senhor.
Muito obrigado. Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quando vemos num país irmão e grande democracia como o Brasil as imagens que vimos no último domingo, nós, infelizmente, temos que ter noção de que o que aconteceu no Brasil não é exclusivamente brasileiro. O que aconteceu no Brasil aconteceu nos Estados Unidos há 2 anos, acontece também em países à volta do mundo, acontece quando mesmo na Alemanha é descoberta uma rede que pretendia subverter o Estado de Direito. E, portanto, temos que ter a noção que há 2 fatores que influenciam. É verdade que aquilo que aconteceu no Brasil nos choca a todos, mas se calhar há alguns que ficam mais embaraçados do que chocados, vê-se pela reação que tem aqui dentro da plenária. Parece que sim. Mais desconfortáveis do que chocados. Mas veremos isso. O debate é com o Governo. Há 2 condições que facilitam aquilo que aconteceu no Brasil. Uma delas é quando a democracia não dá resposta, e de certa forma falámos disso no nosso primeiro diálogo, quando as instituições não dão resposta de exigência e transparência suficiente para que a sociedade civil se sinta representada. Uma segunda, e muito importante, é quando as forças da autoridade se encontram infiltradas ou quando são passivas perante as ameaças ao Estado de Direito. E é importante também ter noção disso aqui em Portugal, quando, há algum tempo, uma investigação jornalística de vários jornalistas respeitados e prestigiosos, precisamente porque respeitamos os polícias que denunciaram aquilo que em certos fóruns internos era escrito, da mesma natureza que vemos noutros países, ameaças a políticos, conversa sobre assassinos profissionais, sobre compra de armas e munições, da mesma natureza do que vimos acontecer noutros países. Nós não estamos à altura dos polícias e guardas íntegros que ajudaram a denunciar essas ameaças, se não tivermos a certeza que as ameaças são levadas completamente a sério. Podemos ter diferença acerca da maneira como essas ameaças poderiam ter sido encaradas num primeiro momento, através de uma investigação da Polícia Judiciária e não de um inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna. Mas isso agora pouco importa. Ao terminar o debate com este tema, não é só ocasião para exprimirmos, em relação ao Brasil, na primeira oportunidade, a solidariedade Obrigado. Com a democracia brasileira e a condenação de qualquer golpismo e de qualquer extremismo, mas também de exprimir aqui nesta casa que, quando vier a conclusão desse inquérito, nós nos apercebemos que é preciso, cada vez que vem uma notícia destas do estrangeiro, levar ainda mais a sério a ameaça que representa, em qualquer país, a infiltração de forças de segurança e da autoridade por elementos extremistas, muitas vezes liderados e incentivados por aqueles que, durante esta intervenção, estiveram o tempo todo num enorme desconforto, e nós percebemos muito bem a causa desse desconforto.
Muito obrigado. Para responder, assim haja condições. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Obviamente, todos temos que rejeitar veementemente o que assistimos tenha ocorrido no Brasil ou que aconteça em qualquer país onde há um atentado manifesto àquilo que são os Estados de Direito, os respectivos órgãos de soberania e a soberania democrática do povo brasileiro. Agora, acompanho de que, obviamente, num Estado de Direito, as forças de segurança são precisamente o primeiro garante dos direitos, liberdades e garantias do cidadão e não uma ameaça aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. É evidente que em organizações com a dimensão que tem a PSP e a Guarda Nacional Republicana, cerca de 40 mil efetivos, haver um grupo de 50, 100, 500, não sei, seguramente é um fator preocupante, mas não podemos generalizar aquilo que seguramente é uma exceção e que seguramente não é a regra. E relativamente à exceção, nós devemos agir do ponto de vista repressivo e foi desencadeado pela entidade competente, que é a Inspeção-Geral da Administração Interna, essa investigação. Isso não prejudica, obviamente, outras entidades que agem sobre outras direções, possam fazer investigações. Nada impede o Ministério Público, se entender que há razões para abrir um processo de crime, o faça e utilize a Polícia Judiciária como uma polícia de investigação criminal para investigar esse fenómeno. Agora, isso não depende do Governo. O que depende do Governo é fazer agir a IGAI e fez agir a IGAI. Agora, é muito importante também prevenir riscos de radicalização ou de mal-estar nas forças de segurança. E, portanto, nós temos mesmo de respeitar as forças de segurança e quem serve Portugal nas forças de segurança. Foi por isso que nós aprovámos, creio que na primeira legislatura, logo entre 2015 e 2019, a primeira lei de programação de investimento nas forças e serviços de segurança, com um volume de 340 milhões de euros. Nós aprovámos agora, já nesta legislatura, uma segunda lei de programação, onde quase que duplicámos as verbas, 607 milhões de euros. E relativamente ao estatuto profissional, adotámos no último ano um conjunto de medidas importantes. Em primeiro lugar, na valorização do subsídio de risco nas forças de segurança, que subiu de 31 euros para cerca de 100 euros, houve um aumento agora muito significativo naquilo que é as posições de entrada nas respectivas carreiras, seja dos agentes da PSP, seja dos soldados da Guarda Nacional Republicana, que tiveram nas primeiras posições de carreira valorizações entre 90 e 107 euros, de forma a melhorar o seu estatuto remuneratório. E temos que continuar a melhorar essas condições de trabalho. Designadamente aqui, no Comando Metropolitano de Lisboa, onde se encontram muitos agentes da PSP que estão deslocados, com grandes dificuldades de acesso à habitação, e foi por isso muito importante que o Ministério das Finanças tenha recentemente autorizado o descongelamento dos saldos dos serviços sociais da PSP, o que permitiu aos serviços sociais da PSP adquirir 240 alojamentos entre Lisboa e o Conselho da Amadora para poder alojar os seus agentes que estão deslocados. Porque não sei se é Lisboa, se é Louros, aquilo é mesmo na fronteira.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
É Lisboa. Entre o Conselho de Lisboa e o Conselho da Amadora. E é importante continuarmos a investir na melhoria das condições em que os diferentes agentes policiais, designadamente os da PSP, desempenham a sua função para podermos continuar a ter forças de segurança que sejam aquilo